Pai querido, teu favorito nome. Chamamos-te Pai porque somos filhos teus, remidos pelo sangue de Jesus. Porque a tua palavra diz que todo aquele que crê neste nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui estamos, Pai, te adorando, porque o Senhor é grande, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Aqui estamos suplicando que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para entendermos tua vontade, tua palavra, teus propósitos e os acontecimentos, os sinais que o Senhor está nos dando, que mostram que Jesus está voltando. Ao abrirmos a tua palavra, abre também a nossa mente para entendê-la e que o Senhor nos dê o poder do Espírito Santo para obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Passos de um Deus que está voltando. Mateus capítulo 24, o sermão pregado por Jesus. Mateus capítulo 24 nunca foi tão atual, nunca foi tão recente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Qualquer mensageiro de Deus que insista em pregar Mateus capítulo 24 nestes dias finais da história desta terra, estará pregando uma mensagem atual. Porque Deus escreveu este capítulo para os nossos dias. Mateus capítulo 24, versos 3 a 8. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, a Jesus, os 12 discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão de guerras e de rumores de guerras. Olhem, não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ainda não é o fim. Então hão de entregar vocês para serem atormentados, e matarão vocês, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse é o tempo de angústia que precede a volta de nosso querido Salvador. Um tempo em que a profecia diz que o amor esfriaria, vindo então o congelamento do amor e da bondade. Os seres humanos deixariam de se amar uns aos outros e passariam a se odiar. Queridos, quando contemplamos as cenas apresentadas na televisão e nos jornais, será que de sã consciência alguém ousaria dizer que não estamos vivendo nos dias em que a profecia de Mateus 24 está se cumprindo? Será que alguém em sã consciência poderia dizer que os sinais mencionados por Jesus da sua breve volta não estão acontecendo diante dos nossos olhos? Como você considerou aquela terça-feira do dia 11 de setembro de 2001, quando os dois aviões no atentado terrorista derrubou as duas torres gêmeas? Como você considerou essa tragédia? Como você viu a catástrofe provocada pelo tsunami em dezembro de 2004, destruindo várias cidades na Ásia e matando mais de 200 mil pessoas? Como você está vendo o hurricane que destruiu muito, atingindo 3 estados americanos, Louisiana, Mississippi, Alabama, deixando 80% da cidade de New Orleans debaixo d'água, onde já morreram mais de 10 mil pessoas? 400 mil pessoas desempregadas, 15, 20 mil pessoas aglomeradas dentro de um grande salão, de um astradome. Queridos, não são todos esses sinais mencionados por Jesus, sinais que estão acontecendo diante dos nossos olhos, não são esses sinais de passos no céu? Não são todos estes sons de passos no céu de um Deus que está voltando? Sinais que anunciam que a segunda vinda de Jesus se aproxima rapidamente. Jesus Cristo no Monte das Oliveiras enumerou os juízos terríveis que deviam preceder a sua volta. Ele disse: vocês ouvirão de guerras, de rumores de guerras. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas, disse Jesus, são o princípio de dores, é o começo da angústia qual nunca houve. Se bem que essa profecia dada por Jesus tivesse seu cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, elas se aplicam mais diretamente aos últimos dias, aos nossos dias. Declara Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações. Será que não estamos vendo esta angústia entre as nações? Os que contemplam esses sinais da vinda de Jesus devem saber que está próximo às portas. Os sinais no sol, na lua e nas estrelas que anunciariam a proximidade da volta de Jesus apareceram no céu pela primeira vez no dia 19 de maio de 1780 e no dia 13 de novembro de 1833, o dia escuro, e então em 1833 a grande queda de estrelas, anunciando ao mundo que o grande dia do juízo estava se aproximando. O grande dia do juízo, quando Deus começou a julgar, começando pelos mortos, iniciou em 1844, 22 de outubro de 1844. E todos aqueles sinais no sol, na lua e nas estrelas anunciaram que o grande dia do Senhor, o juízo, estava chegando. Mas, queridos, abrindo a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6, e os versos 12 e 13, nós vamos encontrar novamente os sinais no sol, na lua, nas estrelas, no contexto do tempo do fim, no contexto do julgamento dos vivos, no contexto do selamento do povo de Deus, que será selado pelo selo do Deus vivo, enquanto os ímpios serão selados pelo selo da besta. No contexto do selamento, Apocalipse capítulo 6 diz que novamente haverá um grande terremoto. Capítulo 6, e os versos 12 em diante, diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Será um grande terremoto, perto do qual estes que hoje existem serão como que nada. Um grande tremor de terra. E o sol se tornou negro, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E o verso 14: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Não serão duas ou três ilhas, mas serão todas as ilhas se movendo dos seus lugares. A terra será agitada e sacudida. Queridos, nós estamos nos aproximando destes eventos finais, que anunciam o período do selamento do povo de Deus. Porque logo a mais, olhando seus olhos um pouco para baixo, no capítulo 7 de Apocalipse, aí está o selamento do povo de Deus. Mateus capítulo 24, versos 29 e 30. Mateus capítulo 24, e os versos 29 e 30. Voltando para o sermão profético de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no capítulo 24 e os versos 29 e 30: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus não virá às escondidas. A volta de Jesus não é segredo e não será em secreto. Antes que venha o grande dia do Senhor, a volta de Jesus, ele fará com que o mundo seja advertido e veja que a volta de Jesus está próxima. Por isso os sinais no sol, na lua, nas estrelas. Não somente há 200 anos atrás, como aconteceu em 1780, mas novamente no contexto do fim, sinais no sol, na lua, nas estrelas, preparando o mundo para a volta de Jesus. Quando o destino eterno de cada um estará sendo decidido, as nações estão agitadas. Tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu. Não tenham medo. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se apaixonara por um conjunto de falsidades. A terra, nos dias de Noé, estava cheia de violência. A guerra, o crime, o homicídio eram a ordem do dia. Assim também será antes da segunda vinda de Jesus Cristo, como foi nos dias de Noé. Noé não sabia o dia e a hora da vinda do dilúvio, mas Noé sabia que o dilúvio estava perto. E ele sabia quão perto estava, porque os animais foram trazidos da floresta, dois a dois, entrando na arca, guiados pelos anjos. Noé sabia que o dilúvio estava às portas. Depois Noé ouviu uma voz dizendo: Noé, agora entra você e a sua família. Noé sabia que estava perto. Ele não sabia o dia e a hora da volta de Jesus. Ele não sabia o dia e a hora da vinda do dilúvio, mas ele sabia que o dilúvio estava chegando. Queridos, ele entrou e a porta foi fechada pelo anjo. Não é importante saber o dia e a hora da volta de Jesus, como também não era importante para Noé saber o dia e a hora exato em que os primeiros pingos de chuva iriam cair. Não, o importante é que Noé sabia o tempo em que ele estava vivendo e que o dilúvio e a destruição do mundo estava muito próxima, muito próxima. E Noé entrou para dentro da arca e lá ele ficou 7 dias. E só no 7º dia começou a chover. Queridos, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda de Jesus. Você não sabe, eu não sei, o dia e a hora da vinda de Jesus. Mas nós sabemos o tempo em que estamos vivendo, porque os sinais nos dizem em que tempo vivemos. Aproxima-se a tempestade. Precisamos nos aprontar para sua fúria mediante arrependimento, para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Liga a sua televisão, leia os jornais. É desgraça, é tragédia, são inundações, são incêndios, são quedas de aviões. Irmãos, por todos os lados, todos os dias temos tragédias. Enquanto você está dormindo tranquilo na sua cama, existem 15, 20 mil pessoas aglomeradas dentro de um grande salão. Pessoas que morrem de fome, pessoas que morrem doentes, porque não tem socorro. Não é possível socorrer a todos. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas. Deus está dizendo para nós, e romperão inesperadamente o quê? Incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro, confusão, colisões e morte, sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto, a graça está para terminar. Esta porta que esteve aberta desde que Jesus morreu na cruz, a porta da graça, está para se fechar. Oh, busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoquemo-lo enquanto está perto. Nas últimas cenas da história da terra, graçará a guerra, haverá epidemias, pragas, fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Isto foi escrito há mais de 150 anos atrás, irmãos, pela serva de Deus. E o que vimos a questão de poucas semanas atrás? As águas do oceano transpondo os limites e cobrindo a cidade de New Orleans. 80% da cidade debaixo de água. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Aleluia! São sinais, são passos de um Deus que está voltando. Em incêndios, nas inundações, nos terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. O que significam os acidentes na terra? O fogo consumindo as riquezas que os homens acumularam. Décadas acumulando tesouro. E de repente, a inundação, o fogo, um terremoto, destrói tudo. Tudo vira cinzas. Que os homens acumularam em grande parte pela opressão dos pobres. O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem sua lei. Violam o seu conserto. E calcam aos pés o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso espúrio, falso. Deus tem um propósito, meus queridos, ao permitir que ocorram essas calamidades no mundo. Elas constituem, prestem atenção, elas constituem um dos meios de Deus para chamar, não é Deus quem envia. A destruição é provocada por Satanás. Mas Deus permite e usa estes sinais destrutivos para chamar homens e mulheres à razão, mediante atuações comuns pela natureza. Deus expressará a instrumentalidades humanas em dúvida o que Ele revela claramente em sua palavra. Quão frequentemente nós ouvimos falar de terremotos e furacões, destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades? Estamos nos acostumando, quando alguém diz, morreram 10 mil, eles falam, só? Porque eles foram chocados com a morte de 200 mil no tsunami que varreu a Ásia. Agora, quando alguém diz que em New Orleans já morreram 10 mil, a pessoa, ainda é pouco. Nós estamos ficando duros, corações endurecidos. Porque a vida de uma pessoa para nós não significa mais nada. Tem que ser 100 mil para significar alguma coisa. Daqui a pouco tem que ser 500 mil para despertar em nós algum senso de piedade, de misericórdia. Queridos, quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, destruição pelo fogo e inundações com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamento das forças da natureza. Aparentemente. Forças da natureza desorganizadas, desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Presta atenção. Mas em todas elas, pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele, Deus, busca despertar homens e mulheres para que sintam o perigo dos últimos dias. O mundo não está sem um governante, irmãos. O programa dos sucessos futuros está nas mãos do Senhor. E esse Senhor tem um nome, é Jesus. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios da sua igreja. Nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios, aparecem como que dependendo da vontade e da proeza do homem. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, para trás e pelos lados as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos, as instrumentalidades do Todo Misericordioso, executando paciente e silenciosamente os conselhos da sua própria vontade. Terríveis abalos sobrevirão à terra, e os suntuosos palácios, erigidos à custa de enormes despesas, certamente se transformarão em montões de ruínas. Quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor, que é Satanás, começa sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Quem dera, Deus está falando, quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da impendente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Não é pura coincidência que New Orleans é a capital do carnaval Mardi Gras. Nada é coincidência, irmãos. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Vi as mais dispendiosas estruturas de edifícios erigidos e que se acreditava serem a prova de fogo. E assim como Sodoma, que pereceu nas chamas da vingança de Deus, essas suntuosas construções também se transformarão em cinzas. Os lisonjeiros monumentos da grandeza de homens serão reduzidos ao pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. Deus está retirando o seu espírito, não do mundo, porque ainda está por vir a maior de todas as conversões do mundo. A grande conversão ainda vai acontecer, mas Deus está retirando o seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antes do dilúvio e como Sodoma e Gomorra. Suntuosas mansões, maravilhas da habilidade arquitetônica, serão destruídas num momento para o outro, quando o Senhor notar que os proprietários excederam os limites do perdão. A destruição pelas chamas de majestosos edifícios que se presumia serem a prova de fogo é uma ilustração de como em pouco tempo a arquitetura da terra jazerá em cinzas, em ruínas. Os homens continuarão a erigir edifícios dispendiosos. Estão planejando para construir no lugar das torres gêmeas algo mais majestoso, mais dispendioso. Os homens continuarão a erigir edifícios dispendiosos, que custem milhões de dólares. Será dada especial atenção à sua beleza arquitetônica e à firmeza e solidez que são construídos. Mas o Senhor me informou que, não obstante a extraordinária firmeza e o dispendioso aparato, esses edifícios terão o mesmo fim que o Templo de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra. Deus deu uma revelação especial sobre a cidade de Nova York. Ellen White disse que, uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo, e haviam sido erigidos para glorificar seus proprietários e construtores. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente incombustíveis, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche, de pez. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Tenho ordem, Deus diz, através da sua serva. Tenho ordem de declarar a mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Queridos, esse é o tempo em que nós estamos vivendo. Os anjos estão segurando os quatro ventos para que a terra toda não seja destruída. Mas algumas destruições já começaram. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. São destruições como estas que estão ocorrendo, que trarão a economia deste país e a economia do mundo para baixo. A economia chegará a um ponto em que a depressão de 1929 será pequena, perto do que está para acontecer. Em Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 3 diz: depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. A destruição virá, mas Deus primeiro selará seu povo com o selo do Deus vivo. E você, filho de Deus, não será atingido. Você, filho de Deus, enquanto faltará água, mas você terá sua água. Enquanto faltará o pão, você terá o seu pão. O Deus que alimentou Israel no deserto por 40 anos alimentará você. O Deus que nunca deixou faltar água para Israel no deserto, onde Israel ia, lá estava a rocha produzindo água. 40 anos eles viram a rocha indo de lugar para lugar no deserto, ao mesmo tempo que comiam do maná que caía do céu, também bebiam da água que saía da rocha. Ao mesmo tempo em que eram cobertos pela sombra durante o dia, eram aquecidos e iluminados pela coluna de fogo à noite. Milagres de Deus. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida daqueles que clamam pelo sangue de Jesus. E Deus está dizendo aos quatro anjos: segurem os ventos da destruição, até que eu possa assinalar meu povo com o selo do Deus vivo. Queridos, embora o mundo destrua a lei de Deus, embora o mundo se reúna em adoração ao Santo Domingo, instituído pela imposição papal, o povo de Deus se reúne para adorar ao Santo Deus no Santo Sábado, o sétimo dia da semana, o selo do Deus vivo. Isto aponta, queridos, para a obra que temos que fazer: clamar a Deus para que os anjos segurem os quatro ventos até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e tenham proclamado advertência acerca da desobediência à lei de Jeová. Você e eu somos chamados por Deus para anunciar ao mundo, aos vizinhos, onde trabalhamos, em todos os lugares, que Deus é santo. E Deus tem um dia santo em que um povo santo deve adorá-lo. Esse dia é chamado selo do Deus vivo. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os quatro anjos. E ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os quatro anjos tinham poder da parte de Deus para reter os quatro ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os quatro ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados. Irmãos, quando a destruição está para vir, quando a porta da graça está para se fechar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplam ainda uma multidão de filhos de Deus sinceros, espalhados por todas as igrejas do mundo, mas que ainda não foram selados pelo selo do Deus vivo. Olhos misericordiosos de Jesus. Então ele, erguendo as mãos para o Pai, ele diz: Pai, meu sangue, meu sangue. Eu derramei o meu sangue por eles. Alegou que havia derramado o seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros quatro e mandar-lhes reter os ventos, segurar os ventos, até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. São milhões de sinceros filhos e filhas de Deus espalhados por todas as igrejas, por todas as religiões e por todos os países do mundo. E Deus ama este povo. E Deus não vai permitir que a destruição sobrevenha sobre eles. Por isso vai selá-los. Todos os dias, todos os sinais mencionados por Jesus. Todos os dias, jornais e televisão estão mostrando sinais no céu. Sons de passos no céu. Sons de passos de um Deus que está voltando. Está você se preparando, meu irmão, para esse dia? Está você buscando o selo do Deus vivo na sua vida? O caráter de Jesus na sua vida? O batismo do Espírito Santo na sua vida? Jesus diz em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, nos versos 10 e 11. Lucas capítulo 21, os versos 10 e 11. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. E o verso 25: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra haverá o quê? Angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. As pessoas viverão assustadas pelo barulho do mar e das ondas. Não confiam mais no mar, não confiam mais deitar num apartamento à beira do mar e dormir tranquilo, pensando: bom, as águas ficarão lá. Não, as águas não ficarão mais lá. Elas transporão os limites. Diz aqui: estarão em perplexidade pelo barulho do mar e das ondas. Esse barulho é mais do que barulho, irmãos. Como diz a serva de Deus, os limites serão ultrapassados. Homens, verso 26, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. E então o que vai acontecer? E então verão vir o Filho do Homem. Ele é Jesus. É Jesus. Virá numa nuvem, com poder e grande glória. É isso que nós queremos, irmãos. Esse é o nosso sonho. É isso que nós estamos esperando. Nós deveremos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.
Senhor, tuas bênçãos sei, eu pude aqui sentir, e agora me sentir, tua voz eu posso ouvir, e dia a dia falar, eu possa recordar que tua graça.
Querido Pai, obrigado pelo teu amor e pelos teus cuidados. Obrigado, Pai, porque o Senhor não se esqueceu de Noé quando o dilúvio cobriu a terra. Bendito seja o Senhor, porque também o Senhor não se esqueceu de Abraão, nem de Ló, seu sobrinho, quando destruiu Sodoma e Gomorra. Obrigado, Pai, porque o Senhor não se esquece dos teus filhos, aqueles que clamam pelo teu nome e aqueles que são chamados pelo teu nome. Obrigado pelos sinais que Jesus nos deixou, dizendo: estes sinais são passos no céu de um Deus que está voltando. Pai eterno, firma os nossos pés na verdade. Sela-nos com o Espírito Santo e sela-nos com o selo do Deus vivo. Prepara este povo, esta igreja, estes teus filhos, para a breve volta de Jesus. Ajuda-nos também a falarmos aos outros, confortarmos os corações, de que esta angústia entre as nações vai durar um pouco de tempo, e logo Jesus voltará. Vem logo, Senhor Jesus. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Amém.